Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Eu vou começar esse episódio hoje de uma fala do Tadeu Schmidt no BBB 23, que repercutiu muito dentro e fora da casa. Vamos ouvir.
Quem está envolvido num relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora, consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês.
Os participantes Gabriel Tavares e Bruna Grifal começaram a ficar juntos logo no início do reality. Um romance registrado por câmeras ao vivo 24 horas por dia. E não foram só as cenas de carinho entre o casal que o público viu, mas também comportamentos agressivos por parte do Gabriel. E depois desse recado do Tadeu, a Bruna, que foi a vítima da situação, ainda se questionou.
Eu tô tentando entender, tipo... Cara, não sei se vocês estão enxergando a gente como tanto.
A gente sabe que é muito comum quem está numa relação abusiva não conseguir perceber isso, especialmente se não há violência física envolvida, se a violência é emocional, psicológica. Nós não vamos aqui discutir nesse podcast o caso específico do casal do BBB, mas sim ampliar essa discussão. Afinal, o que é considerado um relacionamento abusivo? Até que ponto as mulheres conseguem perceber que estão sofrendo uma violência psicológica? Como sair de um relacionamento assim? A nossa entrevistada é a Manuela Xavier, mestre no assunto. Doutora em psicanálise, criadora de conteúdo digital e feminista, ela é autora do livro De Olhos Abertos, uma história não contada sobre relacionamento abusivo. Seja muito bem-vinda, Manuela Xavier. Prazer ter você aqui.
Muito obrigada. O prazer é todo meu. Todo mundo deve falar isso. O prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui, estar conversando com você. Muito bom.
Manuela, é impressionante, né? Porque por mais que se fale, alerte e explique, as mulheres continuam se envolvendo em relacionamentos abusivos e muitas vezes sem se dar conta disso. Por que isso acontece?
Eu acabei de dar uma entrevista agora há pouco pro Globo falando um pouco sobre isso também, que tem muito a ver com a temática do meu livro, né? Quando eu digo assim, de olhos abertos, uma história não contada sobre relacionamento abusivo, é porque a gente conseguiu caminhar bastante na temática dos direitos das mulheres, na pauta da violência doméstica. A gente caminhou muito e o movimento das mulheres tem salvado muitas mulheres. Porque a gente conscientizou as pessoas que feminicídio é um absurdo, que a agressão à mulher é um absurdo, é um crime, que isso não pode acontecer. Mas, com isso, a gente também salvou muitos homens. Porque eles foram se disfarçando nas violências. E é muito o meu compromisso, assim, Renata, que é... A gente entendeu que não pode agredir, não pode bater, não pode matar. Mas e que horas que a gente vai falar sobre a violência psicológica? Que horas que a gente vai falar sobre a chantagem emocional? Que horas que a gente vai falar sobre violência moral e patrimonial? Existem outras violências que compõem um relacionamento abusivo que não tem a ver com uma dimensão física, com um hematoma que fica, mas deixa uma cicatriz. Então eu acho que isso é o que faz com que seja muito difícil para que mulheres percebam que estão vivendo uma relação abusiva. Porque elas não têm os hematomas. Elas não têm as marcas no corpo. E elas naturalizam, entendem assim, ah, é normal, é o jeito dele, é que ele é estressadinho, é que ele não tava num bom dia, ou é que eu também não sou fácil, né? Então a gente vai desprezando.
É, normalmente o relacionamento abusivo, antes de chegar à violência física, primeiro a pessoa acaba com a autoestima da mulher, né? Porque ele acaba criando uma dependência emocional dela, ela se sente frágil, autoestima lá embaixo, e aí começa a ser manipulada por esse homem. É mais ou menos esse o caminho.
Exatamente. Nunca começa com um tapa. Nunca começa, porque, veja só, nós não somos burras, né? As mulheres não são burras.
E às vezes nunca chega a um tapa, às vezes fica só no emocional.
Uhum,
né?
E que isso já é suficiente, né? Assim, e assim, a mulher não precisa nem ter uma baixa autoestima antes de entrar na relação. Ela pode ser uma mulher, que é o que a gente tem visto, né? Nos casos que vão à mídia, de mulheres muito corajosas que estão ali falando, isso aconteceu, e a gente vê, nossa, mas ela é tão bem resolvida, ela é tão empoderada, como que ela viveu isso? Né? E assim, você não precisa ter uma baixa autoestima. A própria relação vai minando você, vai minando a sua segurança, vai minando o seu senso de identidade, porque isso também é muito importante. Uma relação abusiva tira de nós a identidade, porque você fica assim, será que eu sou isso? Eu sou isso que ele tá falando? Eu não posso gostar disso porque isso é errado, então eu tenho que gostar de outra coisa. Então, são vários danos muito profundos e radicais que antecedem a violência física, que antecedem.
Eu tava na academia outro dia e chegou uma menina que me impressionou muito, porque ela tava precisando falar. E ela tava dizendo, ela tinha acabado de se separar, de que o ex-parceiro dela não admitia que ela discordasse dele, em público. E que começou a fazer com que ela se achasse burra, ela se achasse que o corpo dela não tava bom, por mais que ela malhasse. E ela entrou, e olha, uma menina independente, financeiramente, bacana, inteligente. Jamais você diria que ela cairia nessa cilada, né? E ela caiu e estava ali um pouco num desabafo entre mulheres, contando sobre isso. E me chamou muito a atenção, ou seja, ela estava sendo vítima de um abuso emocional e se deu conta, né? Mas estava assim, estraçalhada, que é como a mulher fica, né? E tem muita gente que tem vergonha de estar nessa situação e não pede apoio a outras mulheres, né? Porque é importante conversar com as amigas para que elas possam socorrer essa mulher, né?
Sim, e o isolamento e o silenciamento é também uma estratégia de manutenção do abuso, né? Porque é isso que o abusador vai fazendo. Ele vai isolando a mulher da rede de apoio dela, é isso. Aos seus amigos, eu não me dou bem com seus amigos. Nossa, mas a sua família, sua mãe falou isso com você. Nossa, sem noção, né? Tá vendo como eu me preocupo com você de verdade? Essas pessoas, não, elas querem te usar. O abusador vai fazendo isso, vai fazendo intrigas, de modo que a vítima, né, a mulher, dependa dele para acolhê-la, para aconselhá-la. Então, é uma estratégia, né? E esse exemplo que você falou dessa moça da academia é muito interessante, porque, assim, em psicanálise a gente fala, né, assim, que existe o tempo das coisas. Então, a gente fala que existe o momento de ver, o tempo de compreender e o instante de concluir. E às vezes demora pra gente, assim, agora eu entendo tudo. Demora, né? E no relacionamento abusivo, tal como você tá colocando aí dessa moça, esse exemplo, é muito claro, hoje ela vê isso. Mas na época, esse cara, ele não devia dizer pra ela, cala a boca. Ele não devia dizer pra ela assim, você é feia. Porque ele sabe que isso configura já um absurdo. Mas aqueles abusos que a pessoa vai dizendo assim, nossa, se você malhar...
Essa roupa não tá bem, querida.
Se você malhar, você ia ficar tão bonito. Nossa, olha essa moça que ela tá fazendo com esse personal. Olha como ela tá com o maior corpão, né? Se você malhar... Sabe, eu assim, nossa, quando você fala isso, eu me sinto tão exposto diante dos outros, eu fico, porque eu tenho insegurança, eu tenho meus traumas. O cara vai fazendo você se sentir culpada. Então, assim, de forma sutil.
Você não pode ver uma mulher bonita que você fica enciumada, tipo assim, você é feia.
Isso, E tipo assim, você que tá enciumada, né? Você que é doida. Uhum. Eu não tô provocando ciúme, é você que é doida.
É muito sutil, né? Às vezes eu acho que as mulheres acham esse termo abusador muito forte para chamar os seus parceiros, né? Por mais que elas vivam essa situação, né? O cara que faz isso, o homem que faz isso com uma mulher, ele tem consciência plena de que ele está fazendo isso? Ou ele está fazendo um pouco na linha cultural?
Existem homens que têm consciência disso, e assim, e aí isso a gente dá o nome, que também essa é uma outra discussão que tá rolando na internet, que eu acho que é muito pertinente, e que eu tenho visto a gente perder essa discussão e me preocupa, né? Porque assim, eu fico, Renata, muito numa coisa assim, todos os avanços que a gente faz, eu acho incrível, mas eu também me pergunto, quais são os riscos desse avanço? Qual vai ser o contra-ataque dos nossos avanços? Então, do mesmo modo que eu acho que tivemos avanços em relação a essa coisa do Lei Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, a gente tem um movimento aí de realmente de educação e de punição ao feminicídio. Mas, ao mesmo tempo, a gente também foi criando homens que, assim, então não posso bater. Já que eu não posso bater, então eu vou torturar essa mulher psicologicamente. Do mesmo modo que a gente teve avanços aí de uma discussão sobre narcisistas, psicopatas, e que a gente tem falado sobre homens, assim, que são realmente perversos, me preocupa a gente colocar como um patológico, como um comportamento patológico. Porque muito do que a gente vê de discussão sobre comportamentos abusivos estão patologizados como narcisismo. E são apenas homens. Eles não são doentes.
Homens machistas, não. São homens machistas.
Exatamente. É o que eu falo no meu livro. Então, o que a gente tem que dizer, então, é que a masculinidade é uma doença. Porque ela adoece aos homens, porque eles estão morrendo. Vítimas de machismo também. E adoece as mulheres. Então, muitos homens não têm consciência. Eles não fazem assim, eu vou sacanear, eu vou fazer essa mulher sofrer, eu vou machucar essa mulher. Não. O comportamento deles é tão naturalizado porque a nossa socialização criou uma sociedade que favorece aos homens, que faz com que os homens estejam sempre beneficiados, sejam sempre atendidos, não sejam frustrados. Existe toda uma sociedade em que os homens se veem. Os homens se veem. Ele liga a televisão, quem tá apresentando o jornal é um homem. Ele liga a televisão, quem tá salvando o mundo do super-herói é um homem. É tudo um homem. Então ele entende que ele detém o poder.
Homens de todas as idades, de todos os tamanhos, né? De todos os jeitos, bonito, feio, alto, magro.
Uhum. Né? Então é um comportamento naturalizado esse do abuso. Mas chega um momento da relação, porque esse momento sempre chega. E qual que é esse momento? Porque essa sua pergunta ela é muito boa. É o momento da convocação à responsabilidade. Todo homem, ele é convocado à responsabilidade. Porque ele pode ter comportamentos que são naturais, que ele não foi intencional. Ele aprendeu assim, é isso. O pai dele ensinou, ele vê na televisão. Ele vai seguindo. Aí chega um momento que você chama o cara lá, tipo assim, olha, meu amigo, isso você não pode fazer. Isso me magoa, isso tá errado. Esse momento é onde, como que eu digo, você separa os homens dos meninos. Você separa o joio do trigo. Que é assim, se o cara colocar a mão na consciência e falar assim... É mesmo, te magoou. Nossa, mas eu não sabia disso. Deixa eu procurar saber, vou estudar, eu vou me tratar, vou fazer terapia. Mas, em geral, é nesse momento que os homens escolhem partir para uma postura que é de embate, de violência, que é assim, não, eu fiz isso porque a culpa é sua.
De competição.
Isso. Que é, ele entende que ele não pode... Quem é você, uma mulher, que vai me dizer se eu tô certo ou tô errado? Quem é você para me repudiar de alguma forma? Então é nesse momento que os homens vão voluntariamente para uma postura que é problemática.
Eu já me relacionei com um homem que dizia, ó, eu aqui contando minhas histórias pessoais, quando percebi que a coisa estava doente, eu não suporto ouvir não.
Olha só, tipo assim, quantos anos você tem? 2?
Olha que dodói, não posso ser contrariado. Ah! Entendeu? Então é só não me contrariar que tá tudo bem. Então, assim, olha a loucura que chega um homem a falar para uma mulher, né? E aí me lembra isso que você está falando, Anuela. Alguém me disse isso recentemente, eu achei muito interessante, que nesse ponto crucial aí, talvez seja o homem que gosta realmente de mulher e o homem que gosta de fazer sexo com mulher ou da mulher para casar e ter filhos, né? Não gosta da mulher. Esse homem vira um misógino e faz essa mulher sofrer.
Uhum. Esses nomes são muito importantes, né? Isso que você falou, dá esse nome, misoginia. Porque é exatamente isso, Renata. Assim, nós mulheres, que é o que eu falo, assim, que o feminismo é essa ideia radical e absurda de que as mulheres são pessoas. São pessoas. Assim, a gente não pode bater em pessoas. Mas em mulher, tudo bem. A gente não pode violentar a pessoa, mas em mulheres, tudo bem. Nós, mulheres, não somos reconhecidas. Nós somos corpos historicamente entendidos como a função de serviço, função de cuidado, função de silenciamento. E é por isso que muitas mulheres não reconhecem que estão vivendo relações abusivas, porque já foi naturalizado para elas que o desconforto é normal. Que é isso, você tem que usar o sutiã apertado, o sapato apertado pra ficar bonita. Você tem que dizer sim, querendo dizer não, pra agradar. Como é que você vai perceber que você tá sendo violada? Se você é uma vida inteira violada.
E tem essa mulher que não quer ver, porque você não dá conta emocionalmente de ver isso, não quer lidar com isso e fica com raiva quando chama a atenção dela. Ah, não, essa mulher também tem culpa. Nesse caso, a mulher também tem culpa. E culpa a mulher, né? É muito difícil, né? Essa mulher que não sabe acolher a outra mulher... Por insegurança própria, porque não sabe, não quer lidar com essa questão na vida dela. né? Porque ela sempre viveu assim. Agora, quais são as sutilezas, né? Eu acho que quem está nos ouvindo aqui, muitas pessoas devem estar pensando, será que em algum momento eu realmente fui abusada, né? Emocionalmente, maltratada emocionalmente? Qual é a sutileza, assim, que nós mulheres devemos ficar atentas, Manuela?
Então, acho que esse é muito meu compromisso, né? O que eu digo. Quando eu vivi a minha relação abusiva, eu não sabia que era abusiva enquanto eu vivia. Eu separei dessa relação e continuei sem saber que era abusiva, né? Aí fazendo valer o preceito da psicanálise mesmo, assim, que há um tempo de compreender. Eu separei sem saber que era abusiva. E só depois, quando eu deixei de ser aquela pessoa que estava adoecida pela minha crise de identidade causada por ele, que eu entendi assim, gente, aquilo não era eu. E aí eu comecei a rever os comportamentos. E aí eu te respondo isso, que era assim, o que que acontecia na minha relação? Que isso, eu acho que é importante dar o exemplo para a pessoa entender. O que acontecia na minha relação? Eu era sempre errada, qualquer coisa, não importa o que fosse. Eu estava errada. E aí ele me convencia que eu estava errada, mesmo eu não estando. E aí, como que ele me convencia? Com chantagens emocionais. Olha o que você está fazendo comigo. Olha, eu tenho meus traumas, eu tenho as minhas dores. E você está sendo egoísta. Você não está me vendo. Você está pensando em você. Você não sei o quê. E aí, ele fazia jogos mentais. Por exemplo, chantagens.
Sim, claro. Ele jogava culpa, virava o jogo contra você.
De modo a ele não se responsabilizar. Que é isso que eu falo assim. Sempre chega um momento que o cara vai ser chamado à responsabilização. E aí, o que ele faz diante desse momento é que é o crucial. Então, esse meu ex, né, meu ex abusivo, ele fazia exatamente isso, assim, a culpa era minha, ele dizia, fazia assim, olha, a gente tinha que fazer alguma coisa, compromisso de casal, sei lá, vamos sair, vamos ao aniversário de alguém, vamos viajar, olha, mas eu só vou se você ganhar pontos durante a semana, tipo assim, vamos ver como é que vai ser o seu comportamento durante a semana, então eu tinha que fazer por merecer alguma coisa que devia ser o obrigatório, né, o lógico, se estamos juntos, vamos fazer coisas juntos. E aí, no meio do caminho, ele mudava a regra. Tipo, sei lá, alguma coisa era... Essa coisa que tinha que fazer era... Eu tinha que atender todas as ligações dele. Porque ele me ligava e eu não podia não atender. Se eu não atendesse, se nessa época eu dava aula na universidade. Se eu não atendesse, ele criava histórias na cabeça dele. Que eu estava traindo, que eu não amava mais ele. E aí eu tinha que... Porque não era aquilo. Eu não atendi porque eu estava dando aula. Mas eu me via tendo que provar pra ele. Não, não é que eu não te amo, não é que eu não tô estranha. Eu tô dando aula. Olha, tô dando aula. Aí eu tirava foto de onde eu estava. Aí eu mostrava o horário da aula, do ponto que eu assinava. Olha, eu tava dando aula, que eu tava ocupada, não pude te atender. E aí ele fazia tratamento de silêncio. Ficava assim, sem falar comigo dias. Sem falar comigo. E aí ele ia me condicionando o comportamento. E eu me sentindo tensa o tempo inteiro de assim... Como que eu vou mostrar pra ele que eu não tava treinando ele? Como que eu vou mostrar pra ele que eu tava dando aula? Meu Deus.
Nossa, isso é muito sério que você falou esse tema aí. Te condicionando, né? Como um adestrar um animal, né?
Isso.
Isso é horrível, né?
E essa é uma estratégia de... Eu coloco isso no meu livro também. É uma estratégia. O adestramento mesmo. Que o cara vai... É por isso que muitos homens não precisam nem bater numa mulher. É isso. A violência última dele nem chega. Porque a iminência da agressão, ela fica... Esses homens que quebram um copo, batem na parede, socam o armário. Só a iminência da violência já te fragiliza. Então, acho que os sinais que a gente vê, assim... Avalie como você se sente. Não é normal você se sentir o tempo inteiro cansada, sobrecarregada, culpada, errada, se justificando, se pedindo perdão, trabalhando emocionalmente pelo... Por que você não fala comigo? Porque você hoje nem olhou pra mim. Porque não é normal. Não é normal. Isso é abuso. Isso já é um sinal. Então, acho que esses exemplos, eles são importantes da gente avaliar como a gente se sente e não naturalizar isso.
As mulheres aprenderam a amar e ser amadas de um jeito errado?
Totalmente. As mulheres não aprenderam a ser amadas, primeiro de tudo. As mulheres aprenderam, os homens aprenderam a ser... Ninguém aprendeu sobre o amor. Essa é a história. Ninguém aprendeu sobre o amor. Os homens aprenderam a ser satisfeitos e servidos. É isso. Tudo chega na mão deles, né? É isso. Pensa o menino, né? É isso. Ele tem a comida pronta, ele tem a casa arrumada, ele tem sexo. É isso. Ele compra sexo, né? Tudo serve a ele. Então, os homens aprenderam a ser servidos e as mulheres aprenderam a ser desejadas e escolhidas. Nós não sabemos ser amadas. Nós não sabemos. Ninguém quem ama as mulheres. Quem ama as mulheres? Porque amar é ser cuidada, amar é ser priorizada, amar é ser respeitada. E a gente não tem isso. A gente não tem isso. Então, acho que o amor salvaria o mundo, sabe? Eu sou muito dessa. Quando eu saí da minha relação abusiva, eu falei isso. Eu quero acreditar no amor. Ninguém vai tirar de mim. Porque isso aqui que eu vivi não foi amor, não. Amor é outra coisa. E é em nome disso que eu vivo. E aí, depois, eu me relacionei numa outra relação saudável, em que tinha amor, em que tinha cuidado, em que tinha respeito. E aí, isso existe. Né? Mas, em geral, eu acho que é importante que a gente entenda isso. Que, para as mulheres, o que fica é o desejo de ser escolhida. É, eu sou a mais bonita? Será que ele me deseja? Será que meu corpo tá em dia? Será que vai ter outra? Ele vai me trocar por outra? Será que ele vai me pedir em casamento?
E aí começa tudo errado, né?
Uhum.
E é uma questão geracional. Eu fico assim... Quantos anos você tem, Manuela?
34.
Pois é, eu tenho 58. As mulheres da sua geração e as mulheres da minha geração, elas sofrem a mesma questão, né? Então tem alguma coisa errada aí. A diferença é que vocês estão mais preocupadas, talvez, com isso. Falando, denunciando, colocando a boca no trombone. Você vai, vive uma história dessa e escreve o teu livro e faz sucesso na internet com esses assuntos, né? Você espalha suas ideias. A minha geração ficou mais calada e só percebeu o que já passou. Por isso que eu acho que a gente vê muitas mulheres acima de 50, 60 anos preferindo não ter relacionamentos na mesma casa, porque teme voltar a viver o que já viveu. Porque os homens da minha geração são muito piores, eu acredito, do que esses meninos mais jovens. Faz sentido isso? Ou tá tudo igual?
Eu não sei se são piores. Eu acho que são mais disfarçados. É diferente. Porque os homens da geração, eu vejo muito isso, né? Assim, como eu trabalho com muitas mulheres, e é isso, são mulheres de variadas idades, eu tenho seguidora de 70 e poucos anos, e tenho seguidora de 16 anos. E aí a gente vai vendo, eu acho que o que existe de geracional é o embate, é a voz. É assumir esse lugar de não aceitar, de denunciar. Acho que isso é o que é diferente. Eu vejo gerações da minha avó e da minha mãe que reconheciam assim, isso aqui é o casamento, é isso, é assim que é e ponto. Isso não era questionado. A minha geração já foi para uma coisa mais assim, de denúncia, de embate. A geração que vem agora, aí das meninas de 20 anos, elas já nem se submetem, elas já entram na relação dando as cartas, que eu acho que essa é a diferença, né, assim, eu acho que até a minha geração a gente tem essa coisa do ser escolhida muito forte, por conta das narrativas sobre o corpo, da narrativa sobre o que é ser mulher, das narrativas sobre performance de feminilidade. Agora, com as meninas de 20 anos, as narrativas que constituíram a subjetividade delas são narrativas de... liberdade.
Eu escolho.
Exatamente. É assim, é liberdade. São meninas que elas têm fertilidade nas relações, nos sonhos, nos desejos. Então elas entendem assim, pra eu estar numa relação, tem que ser mais legal do que eu sozinha. E eu sozinha, pô, já sou legal pra caramba. Então acho que isso muda. Com isso mudando, as dinâmicas de abuso e de violência também vão sendo diferentes. A geração da minha avó, era muito comum que a gente ouvisse relatos de violência física e sexual como uma coisa normal, porque até pouco tempo atrás o estupro marital era permitido por lei. Então, assim, a gente via isso, esses relatos, que o homem batia na mulher porque não, chegou em casa e não tinha a janta pronta, e isso era posto assim, porque... ele bateu nela, chegou em casa, não tinha janta pronta, como se fosse normal. Na geração da minha mãe, não tem essa coisa da agressão física, mas tem uma coisa assim, de outras dinâmicas de violência. Tem essas narrativas de estupro marital também, como assim, tem que satisfazer o marido, porque se você não faz em casa, ele procura na rua. Tem que servir ao marido. Então, histórias de mulheres que abandonaram suas carreiras para serem esposas, para acompanharem os maridos. Na minha geração, o que a gente vê é de mulheres que estão combatendo mesmo os maridos abusivos. Elas podem até estar com eles, mas elas estão combatendo. Não, isso eu não aceito, isso eu não vou deitar, você é um vagabundo. Então chifre trocado não dói. Aí a mulher vai e entra numa coisa de vamos chifrar também para ver que você não manda em mim, que eu não me submeto a você. Hoje na geração é diferente. Então assim, os abusos vão sendo diferentes, porque os homens vão entendendo que assim, isso aqui eu já não posso mais fazer. Então eles vão abusando de outras formas. Então, acho que é uma questão, você falou, de geracional. Eu diria que é estrutural. É uma questão estrutural. Formamos homens assim, porque quem forma os homens de 20 anos é a geração dos 40. Quem forma os homens de 10 anos é a geração dos 20. Então, assim, a gente precisa mudar uma estrutura para que a gente mude uma geração.
Nossa, isso demora, né? Enquanto isso...
É...
Vamos falar para a mulherada, né? Porque...
É isso. Isso já é muito revolucionário. Cara, eu não perco a minha capacidade de me surpreender com coisas pequenas, assim, e de ver revolução nas coisas pequenas. Cara, isso que a gente tá fazendo aqui é muito poderoso. É muito poderoso. São duas mulheres de duas gerações falando aqui sobre uma estrutura. Isso é muito... E dando relatos pessoais nossos, né? Assim, você deu uma pinta da sua, eu dei uma pinta do meu. A gente não tá com medo. A gente tá podendo dizer isso, a gente tá naturalizando. Pô, isso salva.
É, porque na hora que você conta, né, que você... Porque qual é a imagem que as pessoas têm? Ah, mulheres que se submetem a isso são fracas. Não, né? Todas nós, por ser uma questão estrutural, estamos vulneráveis a esse comportamento dos homens sobre a gente, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas não vamos desistir. Há de existir homens que aprendam a amar, né?
É, e eu acho que é importante a gente dizer isso, Renato. Eu falo muito isso, assim. Você odeia os homens. Não, eu não odeio os homens. Quando eu fiquei solteira, eu agora tô solteira de novo. Quando eu fiquei solteira, logo depois da minha relação abusiva, eu conheci homens incríveis. Eu conheci homens incríveis. Então, assim, eu atestei por experiência própria que, assim, existem homens bacanas. Eu não acho que todo homem é podre. Eu não acho que todo homem é igual. Eu acho que, inclusive, esse discurso é super contraproducente pra nós mulheres. Porque se eu acho assim, todo homem é igual, então eu vou ficar com esse aqui que pelo menos ele não me bate. Então eu vou ficar com esse aqui que pelo menos ele paga a pensão direitinho do filho. A gente vai ficar com pelo menos? A gente vai ficar no menos? Então, eu acho que esse discurso, ele não pode existir, né? Eu acredito no amor, eu agora tô solteira de novo, saí de uma relação super bacana, e eu acredito que é isso. Amanhã, se eu quiser me relacionar com outra pessoa, eu vou encontrar uma pessoa incrível, maravilhosa e de sucesso. Então, eu acho que a gente não pode reproduzir que, não tem, não existe homem não presta. Não.
Bom, Manuela, a gente recebeu vários relatos de mulheres com dúvidas, né? Se estão ou não em relacionamentos abusivos. Né? Eu queria começar ouvindo a Thaís, de Suzano, de 27 anos. Ela tem dúvidas se ela apenas reagiu a um comportamento agressivo ou se ela também foi abusiva dentro do relacionamento. Vamos ouvir.
Oi, Renata. Meu nome é Thaís, sou de Suzano, tenho 27 anos. E o meu dilema é que o meu relacionamento com meu marido começou de um jeito bastante conturbado e abusivo. E nós conversamos sobre isso, ele inclusive admitiu alguns dos abusos dele, depois de passados, obviamente. As coisas amenizaram e nós acabamos casando. Porém, quando recentemente eu fui conversar com ele sobre os abusos e o que eles me causaram, ele rebateu dizendo que eu também fui bastante abusiva e que por muitas vezes ele se sentiu num relacionamento dessa natureza. A maneira como ele disse, de fato, me convenceu que talvez eu tenha sido abusiva, porém parte de mim acha que eu só reagi, que foi uma reatividade aos abusos dele, né? Inclusive, eu acho que isso tem sequelas até hoje, em coisas que eu faço, em maneiras que eu ajo, porque eu acho que isso despertou em mim diversos gatilhos, que eu já estou programada para agir dessa maneira, mas eu queria entender se eu também posso ter sido abusiva.
Maravilhoso o relato, né? Acho que tem vários pontos de ensinamento nesse relato dela. O primeiro é o abuso não acaba quando termina. Isso é o meu mantra na internet, que eu falo, uma relação... Porque todo mundo fala assim, você tem que sair dessa relação. Você tem que sair dessa relação. Aí a mulher sai da relação. Pronto. Agora você venceu. Agora o problema é seu. Ninguém fala do pós. Porque ninguém fala o que vem depois, parece assim, você saiu da relação abusiva, sucesso. No caso dessa moça, o que a gente vê é que ela casou, mas ela entendeu que a lógica do abuso tinha acabado, que ela falou, ele tinha vivido coisas abusivas, aí eu fui conversar com ele mudou, que isso também é um outro ponto. Gente, você vai apostar, você vai submeter a sua integridade psicológica e física na aposta de que alguém vai mudar? Isso é problemático. Então, ela acreditou que ele queria mudar e eles ficaram juntos. E vamos botar que ele nem tenha sido abusivo mais. Vamos acreditar. Ele não foi abusivo mais. E as sequelas que ficaram dos abusos que aconteceram? Esse cara tá ciente que não é que ele foi perdoado e acabou. Quando ele casa com ela, o que ele vai fazer com os danos psicológicos que ficaram nela dos abusos que ele cometeu? Isso é um BO dele. Ele tem que cuidar disso. Ele tem que se responsabilizar por isso.
Aí ela vem e fala, olha, eu ainda tô fragilizada por causa daquilo. E ele vira o jogo, fala, ó, mas você foi a abusiva. Ou abusiva também.
Esse é um outro ponto, que é aquilo que eu falo, né? Muito curioso, né? A gente começou o papo com esse negócio da chamada à responsabilidade. Gente, mulher, eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Mulheres, se atentem a como um homem responde à responsabilidade. Porque veja só, essa estratégia do e você, mas você também, essa é a estratégia mais barata que existe. Porque, veja só, se o cara tá achando que ela foi abusiva, ele tem a legitimidade de achar isso. Tudo bem, ele pode achar que ela foi abusiva. Mas o que o cara faz? Ô, meu bem, chega aí. Olha só, você tá sendo abusiva comigo. Eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Agora, ele não falou. Ele ficou esses anos todos sem falar nada. Aí, quando ela vem dizer, ele joga pra ela? Como se a culpa fosse dela? Então, isso não é uma dor dele. Isso é um objeto de chantagem. Então, acho que é importante a gente entender isso também, assim. E eu acho que com toda essa narrativa dela, o que ela tá contando, o que a gente vê é que ela sabe que ela apenas reagiu. E que não ela apenas reagiu, mas que ela está reagindo desde que essa relação existe. Ela está reagindo, seja reativamente, né, no sentido de um comportamento talvez ríspido com ele, ou reagindo a ele no sentido de, vamos melhorar, vamos, se toca nisso, não gosto que você faça isso, educando ele. Então, se ele, gente, se alguém não está assumindo a responsabilidade, tem alguém que está assumindo. A responsabilidade precisa ser assumida. Se esse cara não está sendo responsável pela relação, quem está sendo é ela. Então, isso é uma sobrecarga, isso é um abuso. Então, acho que nesse caso dela aí, respondendo a pergunta dela, eu diria que ela está apenas reagindo e que ele ainda está fazendo gaslighting com ela, que é fazendo com que ela se sinta deslegitimada na dor dela e se sinta culpada por estar sendo abusiva com um pobre homem como ele, indefeso, um coitado, que está sofrendo pelos abusos de uma mulher. Meio pop, né?
É. Sempre caímos no gaslighting, né?
Uhum.
A mulher é a louca.
E que por isso é importante falar sobre integridade psicológica, lucidez. Lucidez. É muito importante que a gente não perca. Porque isso é a primeira coisa que o cara tira da gente. É a primeira coisa. A sua capacidade de pensar.
Capacidade de avaliar a situação, né?
Sim, sim. Isso é muito grave.
O autoconhecimento é sempre o básico, né?
Consciência de si, a gente precisa compreender a dinâmica, porque de nada adianta ela sair desse cara e amanhã ela encontrar outro cara que vai viver a mesma coisa.
Na verdade, a gente tem que se fortalecer, olhar, né, falar, poxa, isso eu não quero não, não quero ser amada assim, assim não me interessa, tchau, né, porque na hora que você se valoriza, né, isso leva alguns anos de terapia, mas eu acho que isso leva um tempo. Na hora que você se ama de verdade, você não vai permitir que alguém tente te enganar. Você vai perceber, né? Você vai perceber a volta do cara. Você vai perceber, aí você vai falar, não, assim não dá. Ou no mínimo, ele vai tentar e não vai te atingir, né?
É, e a gente não vai ficar, né? Porque eu tava conversando isso com uma amiga esses dias.
Não vai ficar.
É, porque muitas vezes a gente acha que a mulher entra numa relação... E eu acho que isso é geracional. Isso é uma coisa dessa geração agora muito forte. É, muitas vezes a gente acha que a mulher fica numa relação abusiva por uma baixa autoestima. Mas o que eu tenho visto, e cada vez mais... Porque como, assim, é um movimento de muita coragem mesmo, uma mulher forte e poderosa dizer, eu vivi uma relação abusiva. E aí quando a gente começa a ver, a gente começa a recolher assim, peraí, por que, que você vivia essa relação? Você vai ver que não é baixa autoestima, é alto senso de responsabilidade. Essas mulheres, elas se sentem responsáveis pelo cara. Ela não acha que ela é dependente, não, ela acha assim, coitado, só eu posso ajudar ele. Coitado, é porque ele não tem família, só eu posso ajudar ele a ter uma família. Coitado, ele não tem trabalho, só eu posso ajudar ele a se reerguer financeiramente. Coitado, ele viveu muitas dores, só eu posso. Não, gente, nós não temos que ser responsáveis por ninguém. Então, acho que isso é uma outra cilada também, que é isso, né? É geracional.
Eu acho uma coisa, eu acho muito comum, uma situação muito comum, é aquele homem que faz com que a mulher fique ciumenta. E aí ele faz isso se virar contra ela. Você é louca. Você é muito ciumenta, só que ele provoca o tempo inteiro, né? Para se autoafirmar, sei lá por quê, por loucura dele. Mas esse é um comportamento bem comum dos homens com as mulheres, né? Mantendo a insegurança, né?
É, e a gente chama isso de triangulação, né? O cara faz essa... Existe eu, você e mais alguém. Esse mais alguém vai disputar o meu interesse por você, né? É isso. Essa triangulação pode ser uma outra mulher, é isso. Uma ex. Nossa, mas você não tem ciúme da minha ex, não, né? Já botando pra você ficar com ciúme. Esse terceiro termo pode ser o trabalho, que é assim... Ah, não, meu trabalho é mais importante, olha, mas eu não posso. Ou você chama o cara pra viajar, ele não viaja com você, mas rola uma viagem com a galera do trabalho, ele vai. Peraí. Então, essa triangulação é uma forma de fazer você se sentir menos importante, né? Aí você fica assim, o que que o trabalho tem? O que que os amigos têm? O que que o futebol tem? O que que aquela ex tem que eu não tenho?
É, essa frase é total em relacionamento abusivo, né? Fazer você se sentir menos importante.
Uhum.
E aí te ignorar, né? Tem muitas nuances para se perceber. A Tarsila, de 28 anos, ela traz uma questão dela e de várias amigas sobre dependência emocional que passa por isso que a gente está falando, que é o gaslighting, de ser chamada de louca. Vamos ouvir.
Oi, Renata. Oi, Manu. Meu nome é Tarsila, eu tenho 28 anos, sou de Salvador, Bahia. E o meu dilema, e o da maioria das minhas amigas também, em relacionamentos, é sobre dependência emocional. De como que a gente consegue se livrar de ser dependente emocional de uma pessoa que durante a relação a gente percebe que não é legal, que não acrescenta em nada, uma pessoa que só oferece migalhas, e que mesmo assim a gente continua ali até chegar ao extremo. Como que a gente consegue se livrar disso?
Essa pergunta, eu acho que ela desperta uma outra palavra que é muito importante, que eu falo muito, que é autonomia. Mas é isso, assim como toda pergunta que aparece, eu nunca respondo, tipo assim, a pergunta, porque eu acho que a gente precisa entender por que que essa pergunta foi formulada. Porque veja só, por que que as mulheres são dependentes emocionais? As mulheres são dependentes emocionais? A tese que eu tenho é que quem é dependente emocional são os homens. As mulheres são dependentes psicologicamente. É diferente a dependência psicológica e a dependência emocional. Nós mulheres somos completamente bem resolvidas com as nossas emoções. A gente acolhe quando a gente sente medo, raiva, tristeza, dor, saudade, amor. A gente sente, a gente se debruça, a gente externa os nossos sentimentos. Nós não somos dependentes emocionais de ninguém. Nós somos dependentes psicologicamente. O que significa? Eu só vou ter legitimada a minha existência, o meu ego, a minha existência, o meu eu, o meu ser no mundo, só vai ser legítimo. Eu sei quem eu sou. Isso é a independência emocional. Eu sei quem eu sou e eu sei que eu existo e eu sei que eu importo. Mas quem vai afirmar isso? Um homem. Então nós somos dependentes psicologicamente para ter segurança, para ter autoestima, para existir. Nós não dependemos do homem, mas para se sentir segura na nossa existência, a gente depende de um homem. Os homens são dependentes emocionais, porque os homens precisam de alguém que trabalhe emocionalmente para eles. O homem precisa de alguém que diga assim, não fica assim, olha, não faça isso, se você fizer isso, você vai se prejudicar. Para que você vai arrumar uma treta com o cara do trabalho? Vem, conta para mim, conversa comigo, o que aconteceu? Pronto, agora tá mais calmo? Pronto, é isso, tá vendo como é bom você falar? Os homens precisam disso. Tanto é que você não vê um homem solteiro. O homem não fica solteiro. Ou ele sai de uma relação para outra relação, ou ele se emenda em várias relações, porque é onde ele vai sugando a energia da mulher, fazendo o ouvido da mulher de psicólogo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, entender assim, a dependência emocional, isso que nos convenceram, nós não somos dependentes emocionais não, porque a gente se resolve bem sozinha. A gente não tem autonomia. E é essa a palavra que a gente precisa perseguir. A gente precisa, desde o primeiro momento que a gente se entende por gente, isso a gente precisa ensinar para as nossas meninas, vai viajar sozinha, vai no cinema sozinha, se leve para jantar, se leve para ir à praia, sabe assim, cuide de você. Então, porque as mulheres não têm autonomia, porque a gente nem assim, mas eu vou sair pra ir no cinema sozinha? Nossa, o que vão achar de mim? Eu vou sentar no restaurante pra jantar sozinha? Mas o que vão achar? Será que vão achar que eu fiquei pra titia, que eu sou uma mulher abandonada, que eu tô sofrendo? Será que vão achar isso? O homem não pensa isso. O homem, ele senta num bar sozinho, ele faz amizade com as outras pessoas do bar e tudo certo. O homem ele vai viajar sozinho, pega 300 mulheres na viagem e tá tudo certo. Por que que nós não fazemos isso? Então, eu acho que isso é a diferença, assim. O homem, ele existe por conta própria. A mulher entende que ela só existe se alguém disser, você é minha mulher, agora você existe. Agora eu te enxerguei, agora eu te achei, agora eu te encontrei, agora eu te escolhi. Então, eu acho que a pergunta dela, né, da dependência emocional, e eu acho que muito massa ela já dizer que ela tá falando eu e as minhas amigas. Ou seja, olha como que é uma falácia a dependência emocional. Como é que ela e as amigas conversam sobre isso? São mulheres que estão tratando as emoções delas. Elas estão falando, nossa amiga, eu sinto isso. Eu também, caramba, eu fico me sentindo assim, eu fico me sentindo assado. Como é que a gente sai dessa? Ela tá trabalhando, os homens não fazem isso.
Ela tem que entender a autonomia.
A autonomia. E entender que ela já não é dependente. Que ela tá achando que ela tá dependente emocional. Ela caiu na armadilha criada pra ela. Ela não é dependente emocional. Ela tá super bem resolvida.
Na armadilha do sistema. Na armadilha da sociedade. Que a mulher é... tem que ter um homem ao lado, ao seu lado, para representá-la.
Exatamente. É? E você vê, por que que essa armadilha existe? Porque os homens não podem dizer. Se os homens dizem, olha, eu preciso de uma mulher. Eles vão assumir um atestado de que eles não são autossuficientes. Então eles jogaram essa bola pra nós, pra que a gente precise deles, pra que eles se sintam mais seguros. Porque aí se é a gente que precisa deles, a gente vai topar qualquer parada. Então essa é a armadilha. São os homens que estão em posição de escolha.
Virar o jogo,
isso,
né?
Só se dá com consciência, tomada de consciência.
Muito bom. Bom, enquanto elas perguntam como se livrar, né? A Renata de Belo Horizonte quer saber como se prevenir de um relacionamento abusivo. Vamos ouvir.
Ei, Renata, sou sua xará. Sou Renata também, Renata Nogueira de Belo Horizonte, Minas. Sou fã da Manu também, já acompanho ela há um tempo. Meu dilema é como se prevenir de uma relação abusiva? Então, assim, antes do abuso acontecer, quais que são os sinais, né, que pode ter aí pra gente se prevenir? Como evitar que isso aconteça antes de acontecer? Um beijo para as duas. Obrigada.
Pergunta de $1 milhão.
Pergunta maravilhosa. A pergunta da Renata, ela veio para mim, aí eu vou de novo dar o meu exemplo, né? Eu saí da minha relação abusiva e, beleza, eu não tive outras relações abusivas, amorosas. Mas, minha filha, o que eu tive de relação abusiva em outros aspectos, não estava no gibi. E aí eu entendi. A gente precisa se livrar da dinâmica do abuso. E quando a gente se livra da dinâmica do abuso, a gente está segura em todas as outras áreas. Então, por exemplo, antes de você se preocupar se você vai fugir de um relacionamento abusivo com um cara ou com uma mulher, caso você se relacione com mulheres, olha para a dinâmica de abuso na sua família. Como é que tá a sua relação com a sua família? Você se sente abusada? Você se sente explorada? Você se sente cobrada? Vamos resolver isso? Antes de você se preocupar se você vai entrar numa relação abusiva com um cara ou com uma mulher, olha a sua relação no trabalho. Você se sente desvalorizada? Você se sente explorada, invisibilizada? Vamos dar um jeito nisso? Olha a sua relação com suas amigas. A gente vai vivendo muitas dinâmicas abusivas e que a gente acha que, assim, se eu sou abusada em todos os campos da minha vida, no trabalho, na amizade, na família, eu não vou ser numa relação? Então, acho que a primeira prevenção ao abuso é a prevenção ao próprio abuso. Então, olhar a nossa vida, assim, no que a gente falou da autonomia, assim, eu tenho autonomia de ir e vir. Eu sei o meu valor. Então, assim, eu não vou ficar dando ouvidos pra uma amiga, que sabe aquela amiga que só te procura quando tá mal? Quando ela tá bem, ela vai pra festa com outros amigos, ela vai viver com outros amigos, ela, no seu aniversário ela não te liga, mas quando ela tá mal, ela sabe que você é uma boa escuta. Se você sabe que você é uma boa escuta, você não vai aceitar isso. Peraí, não. A minha escuta vale, meu tempo vale. Não. Então, qual é o seu senso de identidade, de si mesma, de valor? Esse é o primeiro ponto. Porque quando você tem isso bem resolvido, você cria campos que são férteis e não campos que são sugadores da sua energia. Porque é isso, a gente acaba ficando enfraquecida, assim. É isso, a gente tá tão cansada de um trabalho que tira nossa energia, de uma relação familiar que não nos acolhe, de uma relação com amigos que não nos valoriza. A gente tá tão cansada disso, aí a gente encontra um romancinho, porque no começo do romance sempre é legal, né? Que é isso, ninguém vai ficar numa relação em que no primeiro encontro o cara te dá um tapa na cara. No primeiro momento é legal, o cara é bacana, o cara te conquista, o cara... Aí você encontra aquilo e você fala, é isso que eu tava precisando. Caminho certo pra dar errado. Então procure saber na sua vida quais são as dinâmicas de abuso que estão em voga hoje, que estão em atualização hoje. E rompa com essas dinâmicas e entenda que numa relação você só vai ficar, você só vai buscar, só vai investir numa relação se você entender que essa relação te respeita, te cuida, te admira e tá de igual para igual com você. Mas só é possível você saber isso se nas outras relações você também está de igual para igual, se você também está sendo respeitado.
A prevenção, a primeira coisa é enxergar, né? Quais as relações abusivas que você se permite sofrer na sua vida, né?
Que você vive na vida que às vezes você nem sabe, porque é isso. Quais são as coisas que a gente naturaliza? Quantas coisas a gente naturaliza assim? Ou por exemplo, eu vejo muitas mulheres, nem meu pai grita comigo. Ué, mas ele deveria gritar?
É.
Sabe assim? Que a gente naturaliza que... ele tá achando que ele é meu pai pra falar assim comigo? Não, mas o seu pai também não pode falar assim com você. Então assim, não é porque é seu pai que ele pode dizer que você tá parecendo uma puta com essa roupa. Não é porque ele é seu patrão que ele pode fazer com que você trabalhe hora extra sem te pagar. Não é porque ela é sua amiga muito bacana que ela pode só aparecer quando ela tá mal, sabe? Então, entender isso, não naturalizar coisas que nos trazem dor.
E relacionamentos que não são héteros, a gente pode falar do abuso da mesma maneira?
Também, porque essa é uma pergunta que eu respondo muito. O relacionamento, não importa se você é heterossexual ou homossexual, ou bissexual. A relação, ela existe baseada num conceito de casamento. O casamento existe baseado num conceito de família. E o conceito de família, portanto, o conceito de casamento, o conceito de relacionamento, ele é estruturado num modo cis-heteronormativo. Então, não importa se você se relaciona dois homens ou duas mulheres, a dinâmica daquela relação, ela é heteronormativa, porque ela é uma dinâmica de poder. Sempre que a gente se relaciona com alguém, há uma dinâmica de poder, porque ela foi socialmente estruturada assim. Então, é possível que entre duas mulheres ou entre dois homens haja uma relação abusiva, e é muito o que a gente vê. E aí a gente vai entender como que se dá isso. Quem é que tá? Porque não precisa. Isso não é uma coisa de homem. Isso é um comportamento masculino. E esse comportamento masculino, ele tem a ver com um comportamento de poder e domínio. Então, numa relação, quem é que vai desempenhar? A gente pode ver isso em amizade, gente. Duas amigas. Sabe aquela coisa, aquela amiga má? Aquela amiga que... A Regina George, sabe assim? Quem é a amiga Regina George? É uma dinâmica abusiva. Então, assim, isso não é exclusivo dos homens. Isso é exclusivo da masculinidade. É uma estrutura, é um comportamento naturalizado que tem a ver com poder. Então a gente precisa tirar, derrubar a hierarquia. Então não tem hierarquia. Quando a gente diz que não tem hierarquia entre homens e mulheres, a gente consegue estar numa relação de uma forma mais linear, sejam dois homens ou duas mulheres. Então o que eu diria é que assim, quem está ouvindo a gente, que tire, assim, que a primeira coisa que você faça, você que está ouvindo a gente aqui agora, a primeira coisa que você faça, assuma um momento de compromisso com você. Para que anota o que você pensou, as suas emoções, seus desejos. Quais são as coisas que estão engavetadas na sua vida para quando você emagrecer? Para quando você for pedir em casamento? Para quando você for na lua de mel? Para quando você for... Eu vou em hotéis chiquérrimos. Tipo assim, ah, por quê? Porque eu quero ir no hotel. Tipo assim, sabe aquela coisa assim? Ah, esse é um hotel de lua, a suíte da noiva. Não, eu não sou noiva. E eu vou no hotel chiquérrimo. Eu quero jantar num lugar que eu amo, um restaurante que eu amo, chiquérrimo. Eu vou, eu chamo um amigo, eu chamo uma amiga, eu vou sozinha, eu vou. Eu não espero, sabe assim, eu não espero. Vou esperar ter um dia um jantar romântico com um cara para eu ir nesse restaurante. Faça aquilo por você. Então, quais são os compromissos que você tem com você que estão engavetados ou adiados para quando XYZ? Então, esse momento de autocuidado, autorrespeito, autovalor vai te salvar. Então, assim, não negligencie e não negocie o seu momento com você, porque isso é muito importante.
Maravilhoso. E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Produção Isadora Neumann. Edição Letícia Amâncio. Direção Perla Rodrigues.